Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Em cartaz com Gustavo Chelugi, especialista, nosso crítico de cinema, séries.
Nada,
é sim, ué, claro que é. Não. E o Vinícius também, sempre convidado. Sempre não, né? Quase sempre convidado. Quase sempre.
O Vinícius só vem quando tem coisa que a gente não gosta. Ah, primeiro antes, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde. Não, eu adoro o Vinícius, eu não gosto do que ele fala. Entendi. Boa tarde, Bia. Gente, como é bom ver Bia no lugar de Adalberto. Boa tarde, meninos. Adalberto, Johnny, boa Murilo. Tarde. Boa tarde, boa Mário. Tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. A gente está falando de cinema, séries, etc. e coisas adjacentes na sexta-feira.
Né, mudamos o dia, tá?
É,
passamos
o que é legal.
Passamos a sexta-feira mais coerente, tem mais a ver com lazer, com fim de semana.
É, eu também
então,
acho.
Temos mais tempo pro cinema.
É, tem uma boa escolha.
E o Chelus tem tempo de ver os filmes, que ele disse que o lançamento sim, geralmente sai nas quintas-feiras.
Nas quintas, é. Aí, por causa da pirataria, tem distribuidora que tá meio franzindo a testa pra dar pra imprensa. E aí a gente vai ao cinema, dá tempo
Minha
de
filha falou que já viu Mamonas Assassinas no YouTube. Papai, sim, como isso é possível? Porque ela não é do tempo da pirataria. Não, pegou...
não, inclusive o Mamonas, o Mamonas oficialmente, Mário, chegou em VOD, que é aquela coisa que você fala, tem que pagar. É, aquela coisa que você paga pra assistir. Tá. Ele ainda não chegou em nenhum stream. Mas aí algum esperto já jogou no YouTube. Quer dizer, não tem como controlar.
Filme, caiu em VOD, já era.
Caiu em VOD, já
era. Pra todo mundo.
Isso. Eu lamento para quem faz o filme, né? De repente tem um filme tão assim.
Eu até entendo porque as distribuidoras estão prendendo tanto os filmes até para a imprensa. Assim.
Entendi.
E quando mandam, é o nosso nome maior do que o filme na tela. Assim.
Para ninguém?
Porque se cair, sabe que fui eu que joguei.
Entendi. Eu acho que o Tropa de Elite foi o filme mais... Teve
mais pirateado da história, eu acho.
Da história,
do Brasil, creio que sim.
E o Tropa de Elite 1, né?
E é engraçado que essa história do Tropa de Elite, tipo assim, foi em uma... vou mandar ali, o editor mandou para outra pessoa... Não foi nem pra familiar, foi pra gente que tava na produção. Nesse espaço, alguém foi lá, copiou e soltou.
Olha, mas vindo do Padilha, eu duvido, tá? Porque o Padilha é bem marqueteiro, mas não vou falar nada mais. É, enfim.
Sem nomes.
Ele publicar...
Pode ser.
Bom, é. Chelus que tá dizendo.
É, eu que tô dizendo.
Chelus que disse, né?
O que, que você traz pra gente de dica?
Olha,
hoje?
A gente vai começar com uma série que todo mundo tá esperando terminar, pro bem e pro mal. Que é Bom Dia, Verônica.
Né? Da Netflix.
Da Netflix, a
só
terceira.
Só vi a primeira temporada. Depois
você não gostou, Mário? Por quê?
A primeira eu gostei, depois você achei meio enjoado. Já
você foi mais corajoso do que eu, que nem comecei.
Nem começou?
Vi LEDs, não é pra mim.
Eu achei que tava bom, o Eduardo Moscovitz estava bem e tal, mas depois...
Ele é o melhor mesmo.
Depois eu achei que tava...
A primeira temporada foi muito boa, a segunda caiu na violência gratuita, e a terceira é violência gratuita em dobro.
Nossa, eu não vi mais
nada. Eles finalmente terminam aquela história, né? Primeiro, antes de falar mal, eu acho que a gente tem que falar bem. A série em si, ela traz um assunto bem pertinente, que é a violência contra a mulher, né? A questão do feminicídio, do abuso sexual, da violência contra a criança, né? A religião e como a religião interfere na vida das pessoas, o abuso do político, do poder da religião. Tem histórias e tramas bem pertinentes, até porque é baseado no livro de Rafael Montes, né, e Ilana Kazoy. Mas, na verdade, eles esticaram muito, porque primeiro fez sucesso e depois a Netflix foi esticando, até que o livro já não comportava mais. Então, eles foram criando histórias. Né, e terminou agora, nesses 3 episódios que acabou de estrear, inclusive eu entrevistei Tainá Miller e Rodrigo Santoro, vai sair em HZ ainda essa semana. E é o fim, finalmente. A gente descobre quem estava por trás dessa organização, né, que usava e abusava de crianças e abusa novamente de violência. É extremamente violento. Tem um beijo polêmico entre Reinaldo Giannichini e Rodrigo Santoro. Um beijo até muito violento, muito virulento, assim, no meio da série. Está todo mundo comentando isso. Mas eu acho que a série tem mais defeitos do que qualidades. Primeiro, eu gosto muito do diretor, José Henrique Fonseca, né? Filho do Rubem Fonseca. Ele fez O Homem do Ano, que é um grande filme, fez Heleno, que é um bom filme, mas eu acho que às vezes ele peca pelo excesso. Os atores estão em atuações acima do tom, Rodrigo Santoro acima do tom, Reinaldo Giannichini 3 vezes acima do tom, nossa. E acho que ele peca também na violência excessiva, tá? Mas acerta de novo em falar na violência contra a mulher, no abuso contra a criança. Quer dizer, e mostra, eu não posso falar muito, Mário, mostra quem é o grande líder daquele clã, né? O, que, que que cuidava dessa, dessa questão toda. É, mas eu gosto muito da Tana Miller. Eu acho que ela se encontrou como atriz, como Verônica. Ela foi evoluindo o personagem desde da primeira temporada. E vou dar spoiler, sim. Dessa vez eu até perguntei a Tainá, porque ela termina uma coisa meio que vingadora, justiça com as próprias mãos.
Sim.
Né? Já que a justiça não funciona, vamos fazer com as próprias mãos? Eu acho isso socialmente e moralmente muito perigoso, você incitar justiça com as próprias mãos.
Mas é uma ficção, né?
É claro.
Ah, mas ficção tem que ter responsabilidade também.
É, ó, polêmico, ó,
inclusive,
polêmico.
Eu perguntei a Tainá sobre isso, né? E ela falou, a Tainá é, cidadã acha extremamente perigoso. Mas a Tainá Verônica, que é um personagem, que é uma ficção, acha uma boa saída. Inclusive, um spoiler, não, a gente não sabe se vai ter ou não continuação, spin-off e resto, mas a Tainá diz que está preparada para uma continuação de Bom Dia, Verônica. Eu gosto muito da Tainá como atriz, acho que ela se descobriu, é um personagem que ela precisa, que o audiovisual brasileiro precisa, mulheres fortes, protagonistas, mas acho que esbarra na violência, esbarra na caricatura, na direção de atores deficitária, Reinaldo Giannichini no overaction, insuportável.
Nossa, Chico.
E é extremamente violento. Mas é uma história que precisa ser contada.
Aí, Bom Dia, Verônica, terminando então na Netflix. Vinícius, de acordo com tudo ou alguma...
Eu só quero fazer uma pergunta. Fala. Eu tava lendo a respeito de Bom Dia, Verônica, essa terceira temporada, e aí um dos comentários é que assumiu um tom mais cartunesco ou quadrinesco.
Por causa da violência. Ele é realmente mais cartunesco. Porque ele, quando você chegar a abusar dessa violência gráfica, né, dessas caras e bocas, dessa frieza excessiva, ele acaba caindo num cartoon. E os próprios atores assumem também essa questão do cartunesco.
Isso aí. Né? É, posso dar prioridade para os ouvintes aqui?
Claro, se eu já vi, pode.
Maurício Lordelo. O Anatomia de uma Queda.
É uma obra-prima, pronto.
Filmaço no Cine Jardins, Maurício Lordelo.
A gente já falou dele aqui, Sandra Hiller. Brilhante atriz, é um filme obra-prima de cinema, uma aula de cinema de Justine Triet. Para mim, venceria o Oscar, junto com Zona... Empataria com Zona de Interesse. Está em cartaz e merece muito assistir.
Perfeito. Está aí, ó, no Cine Jardins. Próximo, gente, que vocês trazem para gente.
Próximo. Vamos lá. Vamos deixar o Vini falar um pouco?
Claro.
Até porque tem Madame Teia estreando.
Que isso? É Mulher do Homem-Aranha, gente?
É por polêmica. Aí.
Polêmica.
É por aí. É
claro, não, não chega a ser a Mulher do Homem-Aranha.
O que é, Vini?
Mas chega a ser do universo ali. Então, Madame Teia é mais um dos filmes horrorosos da Sony de super-herói. Porque, assim, se super-herói tá definhando, a Sony faz parte disso. Porque lançou Venom 1, Venom 2, Morbius, que é terrível.
Todos muito ruins.
Agora, Madame Teia e ano que vem, Kraven. Então, é uma sequência que de filmes ruim.
E esse filme, Madame Teia, tá no cinema?
Tá no cinema, entrou
mega lançamento, assim, é?
Mega lançamento. Dakota Johnson veio ao Brasil pra divulgar, coitada, desesperada com as críticas negativas.
Ah, mas ela...
É
ela...
uma Mulher-Aranha?
Então, a Madame Teia, ela é uma personagem que tá dentro do universo do Homem-Aranha, ligando o universos paralelos onde existem diferentes Homem-Aranhas.
Tem olha a cara do Mário. Mário adora...
A coisa, Mário. A coisa Mário, vai assim.
Filme de super-herói.
Homem-Aranha.
Esse multiverso aranha. Vai.
Nossa, mãe.
Você chegou a ver a animação do Homem-Aranha? Não. Qualquer coisa.
É muito boa e vai ganhar o Oscar, criança, tá?
Eu
não, a
nova.
Não, a nova.
Homem-Aranha
não
aranha
disso.
Não.
É muito boa, ela vai ganhar o Oscar.
A Marvel entrou nessa de multiverso. Que existem várias versões de seus super-heróis. E a Madame Teia, ela consegue enxergar através desse multiverso. E o plot do filme é... Tem três personagens, três adolescentes, meninas, e que ela vê que elas são possíveis variantes, com a forma como eles chamam, de Homem-Aranhas. Elas seriam Mulheres-Aranhas. E tem um Homem-Aranha que é meio mal, que tá perseguindo elas para caçar.
É vivido por um grande ator chamado Tahar Harim, que está queimado no filme.
Sim, não, você tem bons nomes no filme. Tem a própria Dakota Johnson.
A Dakota é muito fraca, né?
Não, mas ela em Suspiria tá magnífica.
Só em Suspiria.
Exato.
É, mas quem
mas vamos esquecer 50 tons
de cinza. Mário viu a cara do Mário.
Não vi, gostei. De
50 aí, ó, tá vendo?
Perdi o jogo.
Não, vamos, vocês que sabem.
Aí você, vocês não, são especialistas. 50 tons de cinza é horroroso.
É.
Tá bom, gente.
Tem a Sidney Sweeney.
E a Madame Teia aí, não sei o quê.
Tem a Sidney Sweeney de Euforia, que foi um destaque em Euforia. Tem o de Ruptura, como é o nome dele? O ator principal de Ruptura. Deu branco agora.
Ah, pra mim também deu branco.
Tem um ator muito bom, lá de Ruptura.
Ruptura
é uma série maravilhosa da Apple TV. Então tem bons nomes, mas a história dá aquela escorregada.
A história é uma paramédica que do nada ela descobre que ela consegue...
Depois de um acidente.
Do nada. Ela consegue, ela descobre que ela prevê o futuro. Então ela junta com seres, aranhas...
Eu vi o trailer.
Que prevê o futuro. E vai lutar contra o Homem-Aranha do Mal. É isso.
É isso.
Ah, eu vi o trailer que dá pra prever o futuro rapidinho, assim, que vai acontecer.
Mas aí depois o poder dela vai se expandindo. Porque dentro do universo do Homem-Aranha é isso. Ela consegue se conectar ao multiverso.
Mas, Maria, aquela coisa, queridos ouvintes da Rádio CBN, podem meter o pau, podem mandar e-mail reclamando. Filmes e séries de super-herói precisam ser repensados.
Já
o filão já está esgotado, as pessoas não estão indo ao cinema mais ver, não causa mais o mesmo impacto, a Marvel perdeu 70% do seu share com o público e a gente não sabe mais o que vai fazer. Eles estão insistindo. Então. Mas o filão já não existe e não sei mais aonde colocar.
As grandes esperanças para o filme de super-herói é para 2025, que é Superman Legacy, que é com o diretor James Gunn. Que, sim, tá prometendo trazer uma renovação pra esse gênero. E Quarteto Fantástico, que foi anunciado essa semana. Com um elenco, assim, de peso. Pedro Pascal, Vanessa Kirby.
Ótimo.
Então, são bons atores interpretando papéis extremamente carismáticos. Mas é a Disney, né? Então...
Mas Madame Teia não merece, porque o filme é bem fraquinho.
Próximo. Tá no cinema.
Tá no cinema.
Onde vai parar...
Se tiver coragem, vai lá.
É a decadência do filme de super-heróis.
Você gosta de reggae?
Gosto.
Você gosta de Bob Marley?
Adoro.
Você tem uma cara que gosta de reggae, Marley?
Eu gosto de reggae.
Ah, meu Deus, quem tem cara de que gosta de reggae?
Eu gosto de tudo.
Por exemplo, o Murilo tem cara de quem gosta de reggae. Né? Até que ele tava com a camisa da Jamaica semana passada.
Eu gosto de tudo. Eu acho que tem música boa em todos os ritmos. E música ruim em todos os ritmos. Mas eu gosto de
trazer umas músicas de banda japonesa pra você.
Não, aí já pega o pesado. Vamos falar de Bob Marley.
Bob Marley, vamos.
É o seguinte. Tem um grande ator chamado... Kingsley Adir. Ele já venceu muitos prêmios por Uma Noite em Miami e ele foi escolhido por interpretar a cinebiografia de Bob Marley, que acabou de estrear.
Eu vi o trailer, não achei ele parecido com Bob Marley.
Não parece. Inclusive, ele é menos roots, né? Bob Marley é mais roots, ele é muito saudável. Nossa, que péssimo. Para ser Bob Marley. Uhum. Mas ele é um grande ator e ele consegue vencer essa coisa de não ser muito parecido com o Bob Marley. É um filme muito bonito, muito simpático, ele se esforça bastante, pega uma parte da carreira de Bob Marley na época que a Jamaica estava quase numa guerra civil, e ele usou a música dele, né, e essa cultura do Rastafari, do paz e amor, para poder levar a Jamaica nessa paz política do país, e começa nessa fase turbulenta, no Êxodos, que o disco dele fez mais sucesso, acredito, E vai contando essa história de Bob Marley até chegar ao final, né, da vida dele, na década de 80. Só tem uma coisa que me incomoda no filme. O Ben tá bem, mas a questão da dublagem, né? É notório que ele tá dublando o Bob Marley nas cenas musicais. Uhum. E isso me incomodou. Uhum. Não sei se vai incomodar o ouvinte.
É a voz do Bob Marley, a música do Bob Marley.
Mas
é o Bob Marley cantando.
Dublando, e ele dublando, me incomodou um pouco, né? Mas eu gosto dessa coisa assim, a música do povo, consciência, essa coisa que Bob Marley tem, tá toda impregnada no filme. Né? E gosto dessa questão diferente que o filme traz, de mostrar a Jamaica dos anos 70, com violência, com os conflitos do país, e como a música de Bob Marley conseguiu reverter isso tudo. Então é interessante assistir esse olhar sobre o reggae, esse olhar sobre Bob Marley e esse olhar sobre a política social da Jamaica. Lembrando que o diretor era o Reinaldo Marcus Green, que deu o Oscar ao Will Smith por King Richard, né, o pai das irmãs Williams. Eu achei o filme bem simpático. A única coisa que me incomodou, Mário, foi essa questão da dublagem. Entendi. E ele realmente não parece muito com Bob Marley.
Tá nos cinemas esse
filme. Tá, em várias salas.
Mas vale a pena, assim.
Vale, é um filme bonito.
Tá de bobeira, fim de semana, dá pra ser legal.
É um filme bonito. Não é um Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda, mas é um filme bonito.
É legal quando a gente... É legal, não. Costuma a gente assistir filme assim, sai com vontade de ouvir a música do...
Sim.
O filme do Tim Maia, sai doido pra ouvir a música do Tim Maia, né? Filme.
Sim.
Bob Marley deu a mesma sensação.
Eu não sou muito fã de reggae, não, mas eu gosto muito do trabalho
Eu também.
Então, eu gosto do trabalho social e da importância da figura do Bob Marley pro mundo. Assim.
Vinícius, de acordo, Vinícius?
Eu não assisti, nem
de perto. Não, ele só assiste super-herói.
Ah, só nerd. Madame Teia aí.
Só.
Nem Madame Teia, não, tenho coragem.
Agora uma dica para Mário, para os amantes do cinema nacional, chegou o Mussum na Globoplay. Uhum. Mussum, o Filmes. Né? Então, a gente conversou com Ailton Graça, né?
Ele que faz o Mussum?
Ele que faz o Mussum. É o melhor papel, o primeiro protagonismo de Ailton Graça, que é um grande ator, né? Um grande mestre sala, entende muito de carnaval e é um grande ator. E ele vive Mussum. É um filme que conta o Mussum desde a infância, né, no Rio de Janeiro, passando pela relação conturbada que ele tem com os Trapalhões, né, até a perda da mãe, mas mostra o fenômeno social, cultural, da televisão, e que ultrapassou os limites da telinha, que foi o Mussum, que foi os Trapalhões em si. Eu gosto quando o filme não mostra a morte do Mussum, né? Só fala que ele morreu, né? E do que ele morreu. Muita gente acha que Mussum morreu porque bebia muito, né? Não tem nada a ver com isso. Até essa questão do beber muito, segundo o diretor Silvio Guindani, é uma coisa meio que um personagem...
Silvio Guindani é aquele ator?
É,
o ator. Ele que dirige o filme?
Ele que dirige o filme. Ah, é? E é um filme tão carinhoso. O Silvio trabalhou esse projeto tanto tempo que você vê transparecer na tela esse carinho que ele tem por Mussum, né? E é uma entrega total do Ailton Graça no filme. E mostra a relação deles, a relação da Mangueira.
Eu não sabia que a relação dele com os Trapalhões era tão conflituosa.
Era
assim,
conflituosa. É. A gente não vai entrar muito, mas de dia era muito... Não, até na questão dos Trapalhões, mas de dia era o Renato Aragão era muito centralizador. Mostra também, eles queriam se separar, né? O Zacarias, o Mussum... E o Dedé queriam se separar, mostra todo esse conflito, né? A ida para Globo, enfim. Mas eu gosto dessa relação que ele tem com a Mangueira, com o carnaval, e mostra um Mussum que nunca perdeu a relação com o samba, né? Os originais do samba, toda essa relação com a Mangueira.
Os originais do samba, que era um grupo de percussão sensacional.
Sensacional. Né? Inclusive, Mário, mostra aquela dúvida dele, será que eu estou largando o samba para viver isso? Então, tem esse conflito que é bem desenvolvido no filme. E o Guindani tem um carinho tão grande pelo filme que é impossível você gostar, ver e não gostar.
Tem um documentário, né? Já tem um documentário do Mussum. Você acha que atrapalha quando tem um documentário, depois um filme de ficção sobre o personagem que já foi...
Acho que não, porque são duas narrativas diferentes, né?
E o público também é diferente. Quem assiste documentário, às vezes, não vai assistir o filme, ou quem assiste filme não assiste tanto documentário.
E às vezes...
Tá no Globoplay.
Olha a Poliana Alvarenga, pelo amor de Deus, segura, Poliana. Olha o comentário dela. Ó, o Bob Marley, que não parece com o Bob Marley, gente, com tanta gente no mundo, tá de sacanagem, né? Ela que acha que tinha que ter um personagem parecido com o Bob Marley.
Mas, Polly, o Ben é tão grande ator que até isso ele consegue transpassar, assim.
É.
Né? Ele não é roots, ele é saudável demais, mas ele tá bem no filme, assim. Ele tem uma entrega total. A única coisa que me incomoda, Polly, é isso. É a questão da dublagem. O resto não me incomoda.
Algo mais, gente?
Sim, algo muito mais, porque nosso tempo está indo. Mas eu queria falar de um filme indicado ao Oscar, japonês, adoro essas coisas independentes, né? Que é Dias Perfeitos. Ele está indicado ao Oscar de filme internacional. Ele não vai ganhar, quem vai ganhar é a Zona de Interesse. Mas é um filme tão bonito, é dirigido por Wim Wenders, aquele cineasta alemão de Paris, Texas, enfim. E mostra a simplicidade do povo japonês. Tem um ator chamado Koji Yokushu.
Como é o nome do filme?
É Dias Perfeitos.
Dias Perfeitos.
Tem um ator chamado Koji Yokushu, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É um senhorzinho que lava banheiros em Tóquio. Lá eles levam muito a sério esse trabalho, né? De respeito, de um não entrar quando o outro não tá. Ele leva uma música simples com seus discos, com seus filmes, com seus DVDs e, enfim, com seus VHS. E o filme mostra toda essa rotina de paz, de amor, de tranquilidade, de sabedoria oriental, que é um pouco quebrada com a chegada de uma sobrinha que vem de uma sociedade japonesa materialista, capitalista, de uma Tóquio que não para 24 horas, que só pensa em dinheiro. Então, o Wim Wenders trabalha muito bem esse contraste da Tóquio materialista com a vida desse senhor simples que só quer viver e ser feliz e fazer o seu trabalho. Eu gosto muito desse contraste. É um filme que traz uma paz, uma afetividade, assim, um respeito à população japonesa.
Onde é que a gente assiste esse filme? Onde é que a gente consegue assistir?
No Cine Jardins.
No Cine Jardins também?
Está indicado ao Oscar de Estrangeiro, é um dos 5 indicados. Sociedade da Neve também está, que acabou de ganhar o Goya, o Oscar espanhol. Não, enfim, mas quem vai ganhar a Zona de Interesse, todo mundo sabe, já está fechado.
Então, no Cine Jardins tem boas opções. Anatomia de uma Queda e...
Zona de Interesse ainda está em cartaz no
Cine Jardins. Fim Jardim da Penha, gente.
Agora, Dias Perfeitos. E eu gosto muito da homenagem que o Wim Wenders faz ao Ozu, que é um grande mestre. O filme é a cara do Ozu, né? Toda a simplicidade dos seus personagens, da voltada para a família, para a vida simples, para mentalizar, né, uma vida de comunhão, de união. É um filme bem simpático, bem singelo de se assistir. Uhum. Eu gostei bastante, me emocionou muito, inclusive, a sua simplicidade.
Olha aí, um dia perfeito no...
Dias perfeitos.
Temos mais?
Ah, não, e só para dizer uma coisa, o filme também trabalha a questão dos rejeitados sociais. Né? Por que que um senhor que simples e humilde, trabalhando limpando o banheiro, não pode ser culto, não pode ter seus discos, não pode ter seus filmes, não pode conhecer música, não pode... Eu acho interessante essa questão, uhum, que é muito do Brasil, né? De rejeitados sociais.
Entendi.
Eu acho bem interessante esse trabalho que o filme faz.
Bacana.
Se tem algo mais, tem muito mais. Tem que ver se tem tempo.
Não, o tempo está acabando. Mas se tiver mais alguma dica para quem... fim de semana, vamos lá.
Para quem gosta de Netflix,
isso,
né, estreou Alexandre o Grande. Né, mais uma versão da história de Alexandre o Grande. Agora em série. São 8 episódios, né, Vini?
São 8 episódios.
Viu, Vini?
Vini viu.
Eu vi o primeiro episódio. É uma série documentário, ela mistura os dois. Uhum. Então você tem falas de historiadores e arqueólogos que estão trabalhando nas ruínas de Alexandria e de outras cidades por onde Alexandre passou. E tem a parte ensinada.
Não dá confusão isso não, gente?
Não, porque, por exemplo, a History tem o costume de fazer muito isso.
Sim, sim, sim.
Aquela série Vikings nasce de uma série da History, por exemplo. Então você tem essa parte, a encenação, e você tem a parte do comentário do especialista. Mas quando vai para a parte da encenação, a coisa fica meio brega,
porque,
sabe?
Porque a gente esbarra no mesmo problema que Napoleão tem, erros históricos. Né? O filme tem batalhas com usos de armamentos que não era da época, só para você ter ideia da coisa louca. De Alexandre o Grande, né, o rei da Macedônia, que conquistou o mundo. Mas tem boas cenas de ação filmadas, tem um ator muito ruim vivendo Alexandre o Grande.
Eu acho que o pior é isso.
Que é Brooke Blue White. Ele é
um
muito...
ator sem carisma.
Mas ele tá em Mestres do Ar, é tipo meio coadjuvante. Aquele filme, aquela coisa, aquela série do Spielberg que a gente falou aqui,
sim,
ele é meio coadjuvante da série. Ele é bem ruim, né? E isso atrapalha bastante. Tem cenas de ações cansativas, mas vale por esse contexto histórico. Historiadores falando, esse resgate. É interessante, mas... não sei, os erros históricos me incomodam. Me incomoda muito essa questão de não falar da bissexualidade do Alexandre. Na Grécia era muito comum, na Macedônia era comum, e ainda tem esse tabu. Né? Vini, a gente estava discutindo isso, para ele não incomoda. Mas,
não, para mim é normal.
É, para mim incomoda um pouco. Mas quem quiser ver Alexandre o Grande,
Netflix,
tá em cartaz na Netflix.
Vinícius, muito obrigado. Nada. Gustavo Celuz, muito obrigado.
Obrigado, Mário.